O número de aparelhos celulares no Brasil já ultrapassou, só este ano, a marca de 110 milhões de aparelhos. Os aparelhos celulares no Brasil se transformaram quase sempre no mercado promissor, mas disputado. O Brasil, atingindo essa marca, passa a ser um dos 5 países com o maior número de telefonia móvel. A maior parte do crescimento está exatamente com a ligação da internet com o telefone celular. A maior parte dos estados brasileiros já tem mais de um celular por habitantes. No sul do Brasil, quem lidera o mercado de celulares é a TIM. É exatamente com o diretor comercial da TIM no Paraná, com Alexandre Ratacheski, que eu converso agora. Senhor Alexandre, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN Maringá. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde.
O senhor está num setor que cresce muito, a competitividade e o número de aparelhos, e um mercado que tem novidades o tempo todo. Hoje, como é que se atua no mercado como esse? Como é que se chega ao consumidor? Que consumidor é esse? Como é que se consegue ganhar esse consumidor no mercado competitivo?
É verdade. Como você falou, é um mercado muito competitivo, né? É uma competição que a gente chama de diária, né? Ou mesmo dentro do dia, várias vezes, né? Porque está todo mundo sempre em busca, muitas vezes, do mesmo cliente. Ou que já é o cliente de alguém. Você tem que roubar o cliente de alguém porque é um mercado já muito penetrado, né? Então, você tem que ter excelência em tudo que você faz. Tem que ser o melhor em cobertura, tem que ser o melhor em qualidade, tem que ter uma rede de vendas adequada para poder atender bem os seus clientes, tem que prestar um bom serviço pelo call center, enfim. Tem uma série de variáveis onde você tem que estar sempre competindo e com excelência para poder atrair a maior quantidade de clientes.
Ou seja, quanto mais serviços você tem, mais cuidado com o cliente você tem que ter.
E mais cuidado tem que ter e os clientes passam a ser muito mais exigentes, porque você tem muitas ofertas, tem muitas opções de serviços, né? Não é um monopólio, não é uma, duas empresas, tem várias opções no mercado. Então, se o cliente não está satisfeito, ele muda muito rápido, né? Até a própria portabilidade permitiu isso, né? O cliente pode manter o seu número hoje e trabalhar com a operadora que ele acha melhor no ponto de vista dele. Então, se você não estiver muito bem preparado para competir nesse mercado, você perde muito rapidamente seus clientes.
Quando você fala de preparo do mercado, estamos até conversando aqui um pouquinho antes da entrevista, hoje o celular também serve para fazer ligações. Hoje ele serve para várias outras coisas. Tem um perfil de um consumidor atrás disso. Tem um perfil de uso do telefone celular. Quem é o perfil que se deslumbra no futuro? Qual o serviço que uma telefonia móvel pode oferecer para um cliente hoje e no futuro?
Eu acho que tem vários serviços, né? Primeiro tem um serviço básico que é a própria voz, né? Apesar de a gente achar que isso é básico, quando se compara o Brasil com os demais países do mundo, você vê que a quantidade de minutos que os brasileiros falam é muito menor do que em outros países. Tem os Estados Unidos, por exemplo, fala 5-6 vezes mais do que o brasileiro. Então, primeiro ponto, um serviço básico, voz. A gente precisa trazer mais oportunidade das pessoas falarem, porque antes era muito caro. Então, elas não falavam tanto, falavam rapidinho, desligavam, né? Então, esse é o primeiro ponto. Ainda há muita oportunidade de prestar serviço em voz, que é o básico. Além disso, outro serviço, como mandar mensagem. Isso está um pouco no perfil da nossa juventude também, que cada dia mais gosta de se comunicar sem precisar falar. Então, você precisa prestar serviços de qualidade de mensagem, para você estar falando de forma rápida, com respostas curtas. Então, mensagem é um serviço super importante. E terceiro, não menos importante, mas também a internet, né? Você poder acessar a internet do seu telefone e fazer várias coisas lá, se comunicar com seus amigos, com a sua comunidade, acessar informações. Então, acho que pelo menos 3 serviços importantes que são o presente e também vão fazer parte do futuro.
Agora, a internet é o setor que mais cresceu na telefonia móvel, o uso do telefone móvel para a internet. Se pensa no que de novidade nessa área? As pessoas compram já o celular pensando na internet hoje?
Elas não compravam, né? A TIM traçou isso como estratégia. Tem operadoras que têm uma estratégia mais focada no modem, né? Mas não existe nenhum segmento tão forte hoje como o celular, né? A capilaridade é muito grande, são muitos telefones. Você mesmo falou aqui, só nesse ano, mais de 110 milhões. E todas as operadoras estão sempre, os clientes estão querendo mudar de telefone. Ninguém fica mais 2 anos com o telefone. A cada um ano e meio no máximo, as pessoas estão trocando. Então, você precisa, sim, disponibilizar um serviço no telefone que permita as pessoas acessarem a internet. A estratégia da TIM é essa. É muito focada em você ter a internet na sua mão. Afinal, o telefone está sempre contigo. Seu notebook está em casa ou está no trabalho, né? Nem sempre você pode estar acessando. Então, nós temos essa estratégia também. Mas a principal estratégia da TIM é disponibilizar uma qualidade de serviço no celular.
Uma pergunta para quem está no mercado competitivo. Nós temos hoje um grande número de operadoras de ofertas de serviços. Algumas primam pelo preço da ligação, pelo custo do aparelho e pelos serviços prestados. Claro que todo mundo sonha com o cliente fiel, a fidelização. O mercado é difícil de se fidelizar. Na opinião do senhor, o que fideliza um cliente no mercado?
O que fideliza, eu acho que em primeiro lugar, é um serviço de qualidade, né? Porque se não tem qualidade, você não fica. Então, tem muitas pessoas que ainda se dispõem a pagar um pouco a mais em vários serviços do mercado como um todo, não só em telefonia, para ter um serviço de qualidade. Então, se você não tiver qualidade, você pode até atrair o cliente por uma oferta melhor temporariamente, mas ele não vai ficar com você, né? Falando nesse quesito, a TIM já, ao longo do ano passado todo e ao longo de praticamente 10 meses, ela lidera todos os indicadores do ranking da Anatel de qualidade. Isso quer dizer que a gente é perfeito? Absolutamente não. Tem muitos quesitos para melhorar, mas quando nós somos comparados com as demais empresas do mercado, nós estamos nos destacando. Estamos investindo muito para isso, em infraestrutura, em rede, em atendimento do call center, que ainda precisa melhorar. É um desafio para qualquer operadora, mas a gente vem investindo muito nisso. Então, o primeiro ponto é qualidade. Você tendo qualidade, aí você tem que trabalhar conjuntamente nos outros pilares. Um deles é a oferta. Tem que ter uma oferta que seja competitiva, né? E nesse ponto, a TIM vem trabalhando com muita força, como eu te falei no começo, e aos ouvintes, o brasileiro fala muito pouco no celular comparado com os outros países. Então, a TIM procurou desenvolver uma oferta onde as pessoas realmente possam falar muito e sabendo quanto vai pagar, né? Porque se você não sabe quanto vai pagar, é uma insegurança também. Você fala, de repente vem uma conta, a conta está totalmente fora do seu planejamento, do seu orçamento, você vai ficar insatisfeito e vai acabar saindo, né? Então, a TIM trabalhou muito forte nesses pilares. Tem uma oferta, né? Então, estou falando aqui inicialmente do pré-pago, né? O cliente hoje, ele fala com qualquer cliente da TIM no Brasil, sabendo quanto vai pagar. 25 centavos a chamada, que foi um conceito que a TIM introduziu no mercado. As outras operadoras têm o valor por minuto. Na TIM é por chamada. Então, 25 centavos o tempo que a chamada durar. Quer falar um minuto? Fala. Quer falar 10, 20, meia hora, uma hora, o tempo que quiser. Então, isso tornou o custo da chamada no Brasil muito barato também. Então, hoje você sabe quanto vai pagar, você tem uma comunidade grande com quem você pode se comunicar e gastando pouco, né?
Uma coisa importante que o senhor coloca, quando a gente oferece um produto no mercado competitivo como o que vocês atuam, é entre prometer e entregar. Tanto é que se você pegar no ranking das reclamações do Procon, a telefonia fixa e móvel é campeã da reclamação. E quase sempre a discussão é, se promete, não se entrega. Hoje as telefonias estão mais preocupadas com atender o cliente e perceber até que ponto elas falham, porque durante muito tempo no Brasil a telefonia foi uma coisa controlável. Hoje o cliente, o termômetro com o cliente e a concorrência ajuda nisso?
Ela ajuda e existem muitos órgãos que acompanham hoje, né, para onde os clientes podem recorrer, né, como os PROCONs. Então, a TIM procurou, dentro desse novo modelo e com crescimento tão veloz do mercado, criar uma estrutura para se aproximar desses órgãos que representam os clientes, para poder prestar um serviço de mais qualidade. Porque não tem como a gente afirmar que não vai ter problema. Quando você está navegando a 56, quase 60 milhões de clientes no Brasil, a capilaridade é tão grande que é inevitável você ter algum problema, porque é um serviço complexo, né? Então, a TIM, ela procurou se estruturar montando uma área que atende diretamente os PROCONs, ouve diretamente deles todas as reclamações dos clientes e procura se estruturar para dar resposta. Então, acho que essa é uma estratégia que, a médio prazo, certamente ela vai trazer um diferencial ainda maior para a TIM, se aproximando dos clientes e ouvindo. Porque afirmar que a gente não vai ter problema, nós não podemos fazer. Porque realmente é um serviço desafiador, o mercado cresce muito rápido, a quantidade de clientes, os investimentos, eles têm que correr mais do que o volume de vendas. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso, porque você fez um planejamento e está vendendo muito mais do que se espera, então você tem que correr mais ainda com os seus investimentos. Então é um modelo de negócio de muita velocidade, né? Então,
um dado importante aqui, isso é uma curiosidade que eu tenho particularmente, cresceu muito a telefonia pré-paga. Hoje os pré-pagos no Brasil são 82,18%, enquanto que o pós-pago é 17,82%. A telefonia pré-paga, primeiro, ela popularizou o telefone celular. Quem é esse cliente do pré-pago?
Sim, popularizou. No caso da TIM, até a gente tem ainda um percentual ainda maior de clientes pré-pago, 85%, se eu não estou enganado. Então, a TIM realmente focou muito no cliente pré-pago. Então, o cliente pré-pago para a TIM hoje ele é estratégico. Por quê? Porque a gente precisava abordar a classe C e D, as pessoas que estão entrando no mercado, que têm um poder aquisitivo, estão dispostos a ter... a gastar um pouco com telefonia, né? Dentro do seu orçamento. Então, o cliente pré-pago hoje é aquele cliente, não necessariamente que quer gastar pouco, mas é um cliente que quer ter um controle de quanto está gastando, né? Quer se comunicar, porque todo mundo precisa se comunicar hoje, então usa não só para suas relações pessoais, mas para trabalhar. Então, o pré-pago também virou uma ferramenta de trabalho. Então, é um vendedor, é um entregador de pizza, é qualquer serviço que você preste, você precisa de um telefone para ser encontrado aonde você está hoje. Então, o cliente pré-pago é um cliente que gosta de um bom serviço, quer saber quanto é que vai pagar, ele gosta de ter suas despesas controladas, né? E por isso que a gente lançou essa oferta nesse modelo de custo por chamada, que atendeu perfeitamente essa demanda desses clientes.
Uma última pergunta, que talvez para mim a geração dos 40 foi a grande mudança na vida de qualquer ser humano. Eu tinha um celular que era chamado tijolão.
Tijolão.
Depois virou o celular que todo mundo tem e que a operadora te oferece, com uma quantidade de serviços imensas. Nessa relação de oferecer tecnologia com o celular, qual que é o milagre do preço celular tão barato, acessível à população? Até que ponto se paga o celular ou não? Até que ponto a dependência é mais importante que o aparelho? Como é que funciona essa mágica do celular tão barato?
O que aconteceu? A escala começou a crescer muito também, né? As operadoras passaram a se tornar, ter bases de clientes maiores, o volume de compras cresceu, então isso favoreceu as negociações para reduzir o custo de aquisição, né? Na nossa estratégia, o que a gente faz? A gente procura ter um portfólio com um número não tão elevado de aparelhos, que dê opções ao cliente, mas que não seja tão grande, para que a gente possa focar e comprar volumes expressivos e reduzir o custo, né? Isso nos permitiu, por exemplo, ter smartphones hoje, né? Que no passado, falávamos smartphone é um produto de R$ 1.500, R$ 2.000. Hoje a TIM, o smartphone mais barato é R$ 199. Tem aparelhos a R$ 250, que você fala, manda mensagem, navega na internet, tem uma câmera legal para tirar uma foto, né? Pode acessar e-mails. Então, o smartphone se tornou mais barato. Então, você pode fazer tudo com ele na mão, né? Porque ele está sempre contigo. Não tem ninguém que não tenha um telefone no bolso, no seu trabalho, está sempre com você. Então, quanto mais serviço você puder colocar ali dentro e permitir que a pessoa centralize, né? Tudo ali é um diferencial importante. E é isso que os fabricantes vêm fazendo, vêm embarcando cada vez mais conteúdos. A TIM vem procurando disponibilizar cada vez mais serviços dentro desse telefone para que a pessoa tenha num lugar só a maior quantidade possível de serviços e que seja conveniente. Eu acho que a conveniência, no fim, é isso. É você ter serviços básicos, simples de usar, rápidos, acessíveis e junto com você o tempo todo. Porque você tem algo assim, mas que você não usa nunca, não é acessível. E o celular está sempre com você.
Uma última pergunta, me esquecendo disso, que eu acho importante. Hoje as empresas trabalham muito, as corporações, com a questão da comunicação. Você mesmo colocou que a telefonia celular se transformou num instrumento de trabalho. Hoje o grande cliente da telefonia é o conjunto ou é o particular ainda?
Acho que são os dois, né? No meu caso, eu sou responsável pela área de pessoa física. A gente tem dentro da companhia segmentos específicos para empresas, corporativo e para pessoa física, né? São dois perfis de clientes diferentes, né? Com exigências diferentes, mas há um segmento aí que ele se encontra desses dois clientes, né? Porque, afinal, você trabalha numa empresa, você é um cliente corporativo. Dentro da tua empresa, você tem telefonia. Só que você também tem algumas demandas que são de uma pessoa física normal. Então, existem nas empresas de maior porte clientes muito diferentes, mas nas empresas de menor porte, o cliente pessoa física e pessoa jurídica, ele acaba sendo muito parecido.
Conversei com o diretor comercial da TIM do Paraná, Alexandre Ratajczewski. Ratajczewski, diretor comercial da TIM, falou sobre o uso do celular no Paraná, inclusive que a TIM lidera o mercado. Senhor Alexandre, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Tá bom, obrigado Gilson, obrigado aos ouvintes e é um prazer estar aqui com vocês e dividindo aí que acabamos de alcançar uma marca importante de 10 milhões de clientes aqui no sul do Brasil.
Obrigado. E lembrando que o celular no Brasil cresce cada vez mais, só esse ano um crescimento de 3,73%, já ultrapassando os 210 milhões de aparelhos. Apenas 10 estados brasileiros não têm mais do que um celular por habitante. O restante do país tem mais de um celular por habitante. E o crescimento principalmente no setor do uso da telefonia móvel ligada à internet.